O que pode dar essa certeza para a gente? O que torna o trono de Deus para nós amoroso e não um trono terrível? O que torna a volta do Senhor para nós uma volta desejada e não uma volta terrível? E aí então, o autor de Deus coloca aqui, todo aquele povo que estava no deserto, ele não conseguiu o descanso. Na verdade, os corpos dele foram espalhados, eles não conseguiram descanso em Moisés, eles não conseguiram descanso em Josué. Mas então, o autor de Hebreus apresenta um capítulo mais excelente. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, e diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, a gente já viu isso no começo, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Aleluia. Então, esse texto aqui tem um tema básico: Jesus, o sumo sacerdote. Não apenas o sumo sacerdote, como um grande sumo sacerdote, no qual ele divide o texto em duas partes, que é: quem é Jesus, nosso sumo sacerdote, e porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele também é a nossa perseverança. O sacerdócio de Jesus é a causa de você continuar na fé. Você só continua na fé porque existe alguém diante do trono do Pai intercedendo por você e intercedendo por mim, senão todos nós já teríamos caído. Senão não haveria pessoas salvas, isso daqui tudo seria uma mentira. Se não houvesse uma única realidade, uma realidade que Jesus Cristo está agora no céu, ao lado do Pai, chamando o meu nome e o teu nome. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando ele vai falar dessa obra, deste ofício, desse trabalho de Jesus, o autor de Hebreus não poupa recursos, e a gente vai observar isso daí. Primeiro, Maltos, o que é e o que faz um sacerdote? O sacerdote era um homem que se apresentava no Antigo Testamento uma vez por ano, tá? Diante do Santíssimo, diante do lugar santo. Ele oferecia sacrifícios por si mesmo para poder ser purificado, e lá, depois de oferecer sacrifícios por si mesmo, ele usava uma roupa completamente especial. Essa roupa era um tecido de linho fino, depois uma manta azul representando a realeza do Senhor, depois uma placa do tamanho de um palmo por um palmo, onde ficavam os nomes das 12 tribos em pedras preciosas, e duas pedras bem aqui com o nome das 12 tribos. E o texto em Êxodo 28 diz que é porque quando ele virasse para qualquer lugar que ele virasse, era chamado de pedras da memória, ele nunca esqueceria que a razão dele ser sacerdote é carregar o povo de Deus nos ombros, se preocupar sempre com o povo de Deus, nunca deixar o pensamento fora da necessidade do povo da aliança. E as pedras aqui no peitoral, cada uma com uma tribo, eram ditas para serem amarradas fortemente para que ficassem presas ao peito dele, para que ele soubesse que o coração dele tem que estar voltado às tribos de Israel. Então o sacerdote, em Êxodo 28, ele é um homem que carrega sozinho todo um povo na presença de Deus. Só que ele não pode carregar apenas um povo na presença de Deus. Havia um terceiro elemento: ele colocava uma placa de ouro bem aqui na testa, e ele amarrava essa placa, e essa placa dizia: santidade ao Senhor. Então você imagina um homem entre dois mundos, um homem entre o mundo de Deus, o mundo da santidade, o reino de Deus, a presença santa de Deus, e um homem diante dos homens, um homem que se levanta para dizer: eu vou trazer diante do Senhor tudo que vocês carregam, eu carrego sobre o meu peito e sobre os meus ombros o peso desse povo. Essa responsabilidade é tão séria que Moisés precisa dividi-la com Arão. Mas se você se lembra do elemento lá do que aconteceu com o bezerro de ouro, quando Arão falha e só sobra Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou começar um outro povo. E Moisés diz: Senhor, se fores destruir esse povo, tira o meu nome do livro da vida. Observe o aspecto federal que Moisés assume. Os pecados desse povo também são os meus pecados. O grande erro de Adão foi o grande acerto de Moisés. Quando Adão peca e Deus o cobra: Adão, por que fizeste isso? A resposta de Adão não foi uma resposta federal. Ele não se assumiu como cabeça daquela relação. Ele disse: a mulher que tu me deste. Ele foge da responsabilidade. Mas quando Moisés é chamado, Deus diz: eu vou destruir esse povo. Moisés, tu não tens pecado junto a esse povo. Ele diz: tudo bem, vai destruir esse povo, Senhor, destrói-me junto, porque é uma responsabilidade minha. Esse povo está sobre os meus ombros e preso ao meu peito. Então a função do sacerdote era ser um homem diante da santidade de Deus e diante do peso de carregar o povo. Era um homem entre dois mundos. Só que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. E se ele não oferecesse esse sacrifício, se ele chegasse na presença de Deus de qualquer jeito, todos saberiam. E ele seria envergonhado, e a família dele seria envergonhada, e o grupo sacerdotal seria envergonhado, porque ele entrava na presença de Deus. Aqui a base da veste dele tinha sinos. E esses sinos ficavam tocando enquanto ele andava. Enquanto ele ministrava na presença de Deus no incenso santo, os sinos tocavam e as pessoas do lado de fora ouviam. E se ele não tivesse oferecido sacrifício por si mesmo antes de representar o povo, ele morreria na presença de Deus. As pessoas não ouviriam os sininhos tocando e ele teria que ser puxado de volta, porque ninguém iria para a presença de Deus. Era um ofício glorioso, mas também era um ofício perigoso. Era um ofício de um homem que vivia entre dois mundos. E aqui então o autor de Hebreus quer dizer para a gente o seguinte: não pensem, especialmente para os leitores da época, não pensem que a aliança anterior é melhor, porque ela tem um sumo sacerdote. A nossa aliança é melhor. E aí ele começa dizendo: tendo, pois, Jesus. E quando ele diz Jesus, ele está fazendo uma brincadeira, um jogo linguístico com, se você olha o versículo 8 desse mesmo capítulo, e ele diz: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, porque você sabe que Josué assumiu o povo logo depois de Moisés. E a palavra Josué e a palavra Jesus são a mesma palavra, tá? Yehoshua, Josué e Jesus são a mesma palavra. Etimologicamente, o que, que o autor de Hebreus está dizendo? Aquele Josué não nos deu descanso, mas esse Josué, Jesus Cristo, nos dá descanso. Então, visto que, tendo pois Jesus, outra característica que ele coloca sobre Jesus, o Filho de Deus, e você já viu no contexto da carta anterior que Jesus é o único com essa característica, ele é o único com essa essência e com caráter. E aí então ele entra numa hipérbole, ele diz: como grande sumo sacerdote. Jesus não é apenas o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o único com essa classificação. Ele é o único em toda a Bíblia que você pode chamar de grande sumo sacerdote. E enquanto o sacerdote da aliança anterior entra no Santíssimo, no véu do templo, o nosso sacerdote, continua olhando o versículo 14, entrou aonde? Nos céus. O nosso sumo sacerdote entrou nos céus. O nosso sumo sacerdote entrou no lugar da presença absoluta de Deus. O nosso sumo sacerdote entrou no lugar onde ninguém havia entrado, no descanso eterno de Deus. Então, quando você e quando eu, quem se lembra aqui de uma canção antiga, diz: oh, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho. É esse é o nosso descanso, a sala do trono. E ele só tem um caminho, que é Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Então ele diz: conservemos firmes a nossa confissão, guardemos, seguremos, não mudemos, não vamos procurar uma outra coisa, porque a nossa confissão é melhor. Nós temos uma melhor aliança, nós temos um melhor santuário, nós temos um melhor sacrifício, nós temos um melhor sacerdote e nós temos melhores promessas. Você já viu as promessas que você tem? Ele deu uma promessa que o próprio Jesus deu para nós. A promessa é que ele estaria diante do trono do Senhor, construindo um lugar para nós. Moisés não pôde prometer isso. Josué não pôde prometer isso. Em nenhum lugar qualquer pessoa disse: na casa do meu pai, Jesus falou isso, há muitas moradas, eu vou e vou lhes preparar um lugar. Você tem uma casa no céu, eu tenho uma casa no céu. Não porque você mereça ou porque eu mereça, mas porque o nosso grande sumo sacerdote entrou no céu. E na presença de Deus ele ofereceu um sacrifício que ninguém podia oferecer. Ele ofereceu a si mesmo. Ele chegou na presença do Pai e disse: existe um sangue melhor do que o meu, mais puro do que o meu, de alguém que viveu sem pecado? Não existe, pois esse sangue foi derramado por cada um dos eleitos. E se a palavra falou com você, e se você se levantou e disse: eu sou de Jesus Cristo, esse sangue é para você. Nos hinos antigos nós cantávamos: quem te poderá livrar? E a resposta era: Cristo, que verteu o seu sangue. Onde as manchas vão limpar? Só no seu precioso sangue. Então retenhamos firmemente a nossa confissão, não adicionemos nada a Jesus, não tenhamos, como algumas igrejas fazem, trazer elementos do judaísmo para Jesus, dizer que você só vai ser ouvido por Deus se fizer um sacrifício. Esse texto aqui joga fora essa ideia: ah, se eu me sacrificar, tu me ouvirás. Não, já aconteceu um sacrifício muito melhor que o seu, muito melhor do que o meu, incomparavelmente melhor, inconcebivelmente melhor, o sacrifício de Jesus Cristo. E aí entra então, por que que você pode entender que Jesus Cristo ainda é maior? Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Bem aqui é onde, por exemplo, o grego de Hebreus é considerado um dos gregos mais bonitos da Bíblia, porque ele diz um duplo negativo bem aqui. Ele diz: olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está dizendo: não tenha dúvida que o nosso sumo sacerdote pode se compadecer das nossas fraquezas. E a palavra fraquezas, aí é uma palavra muito dolorosa, porque significa aquele momento em que você não tem mais força nem vigor, no sentido que você não consegue mais levantar da cama. O tônus, a tua força de levantar, a tua força de andar, a tua força de acreditar no amanhã, a tua força de ir fazer o dia, ela não existe mais. E ele simplesmente diz: nessa hora existe um sumo sacerdote que se compadece das tuas fraquezas. Jesus conhece as tuas dores, ele percebe o que é fraqueza. Jesus sabe o que é fadiga, Jesus sabe o que é sentir no corpo toda dor que uma pessoa pode sentir. Você que conhece o Evangelho, você sabe que antes mesmo de Jesus Cristo receber o pecado dos homens sobre ele, ele recebeu a fraqueza de todo o horror do que iria acontecer sobre ele, ao ponto de suar sangue, ao ponto dele precisar, ao ponto de, pela pouquíssimas vezes acontecer isso, Jesus chegar aos discípulos e se sentir completamente só, e diz: vocês não conseguem orar comigo? Orem comigo, porque eu estou me sentindo tempo só, e quando ele vira, aqueles homens já caíram da exaustão, mas Jesus não pode cair da exaustão, porque ele tem que lutar por nós. Então, quando você cai em exaustão, quando você cai no horror de não ter forças, eu quero que você se lembre que Jesus viu os discípulos caírem dessa forma e ele continuou. E ele continua até agora com você e comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Quanto mais nós vivemos, mais momentos terríveis nós vivemos. E existem dias que parece que o outro dia não vai chegar. Dia que você foi esperando um exame que não, você não queria ouvir. O dia que uma palavra dura foi dada que você não queria ter ouvido. Às vezes no mesmo dia que ouvido. No dia que você pensou, meu Deus, como é que eu vou acordar amanhã? E todo o teu corpo caía. Eu digo para você que se você se levantou, porque Jesus Cristo está levantando. Não porque eu estou falando, mas porque o texto diz. O texto diz que no dia que você pensou, como é que eu acordo amanhã? Você acordou e você está aqui por graça e misericórdia. Porque você tem um sumo sacerdote que ora por você. Porque tua vida é guardada nas mãos de Jesus Cristo. E ele prometeu lá no Evangelho, ele diz que aquele que está na minha mão, ninguém o lançará fora. O apóstolo Paulo, um homem tão afatigado, um homem que se queimou pelo Evangelho, que sentiu todos os tipos de dores e fadigas, ele pôde dizer: pois estou bem certo que nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ele lança para o geral, nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque ele tinha um sumo sacerdote. Então, ao contrário, coisa mais linda, o nosso sumo sacerdote não está conosco apenas nas nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote também está conosco quando nós estamos enfrentando tentações. Porque fraqueza é simplesmente como você consegue viver o dia a dia. A tentação são as artimanhas do pecado sobre a tua vida. E diz, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Porque o nosso sumo sacerdote foi homem. O nosso sumo sacerdote sentiu sede. O nosso sumo sacerdote sentiu fome. Sentiu sono. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele não tem pecado. E aí eu quero que você pense o seguinte: eu não sei a força completa do pecado. Você não sabe a força completa do pecado. Deixa eu dar uma imagem para você. Alguém que já brincou com um cachorro de morder? O cachorro vem na tua mão e fica, e você fica brincando com o cachorro? Tem aqueles pitizinhos assassinos? Que o bicho, porque falta de tamanho, tem de braveza, como a gente fala no interior. Mas todo dono de cachorro tem um amor tão grande pelo cachorro que brinca com o cachorro, enfia a mão, coloca um bebezinho lá. O bicho pode ser um pitbull, ninguém chega perto, mas o dono diz, não, ele não faz mal não. Você acredita no dono? E digamos que eu resolvo ter um... Vou fazer essa proposta para minha esposa. Um leãozinho, um urso lá em casa, de bichinho de estimação, um crocodilo. Você iria lá em casa para ir tomar um café com os dois? O que, que eu quero dizer? Só uma pergunta: quantos casos nós temos de pessoas que foram atacadas pelos seus bichos de estimação? Nenhuma, nem duas, nem três. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós brincamos com o nosso bicho de estimação e caímos no jogo dele porque ele está jogando com a gente. Porque ele não está aplicando toda
a força.
Então existem pessoas que caem tão fácil em tentação que o pecado não precisa aplicar toda a força. Ele diz, oi. A pessoa diz, oi. A pessoa que está nas trevas, ela nem se esforça, ela procura o pecado. Ela procura o pecado. Você está aqui, se você ama o pecado, ele vai brincar com você como se fosse um cachorrinho. Ele vai brincar com você facilmente. Se você já entende o perigo do pecado, aí ele vem mais forte. Porque ele tem uma função: fazer você brincar com ele. Seduzir você que nem um cachorrinho que brinca, faz você parar para brincar com os dentes afiados dele, achando que aquilo não tem perigo. Jesus não brinca e nem brincou e nem brincará com o pecado. Então, se existe alguém que viu toda a força do pecado e ainda assim venceu, foi Jesus Cristo. Se tivesse sido aplicado sobre nós algum dia um mísero detalhe da tentação que se aplicou sobre Jesus, ninguém mais existiria aqui que pudesse estar na presença de Deus. Porque o pecado sabia que com Jesus tinha que ser força total, mas ele venceu. O pecado com Jesus, quem se apresentou para tentar Jesus foi o próprio Satã. E ainda usou a Escritura, porque ele sabia. Então, se alguém que viu, o único que viu, o rosto verdadeiro do pecado e ainda venceu, foi Jesus Cristo. Para Jesus Cristo, o pecado não foi um cachorrinho, não foi um gatinho para colocar dentro do peito, foi um leão devorador. Mas como nós cantamos aqui, o nosso leão rugiu mais forte, porque ele não tem pecado. Quando o texto diz aqui, que você está acompanhando comigo, que ele foi tentado em todas as coisas, significa simplesmente que Jesus foi o objeto de toda a ação do pecado. Mas a Bíblia diz que ele ficou sem pecado, porque então ele se tornou um sacerdote perfeito, com a morte perfeita, e nos salvou. Então Jesus vem aqui, ele assume o fato de que ele é sacerdote perfeito. Jesus Cristo, por não ter pecado, lembra o lado que eu comentei sobre o sumo sacerdote? Não é só a testa de Jesus que tem uma placa. Você olha para Jesus e vê a mesma frase: santidade ao Senhor. Jesus é sacerdote da aliança, é um sacerdote de única linhagem, é um sacerdote de única essência. E é um sacerdote de singular perfeição, porque não há pessoa mais perfeita. Mas ao mesmo tempo o texto diz que Jesus também é um sacerdote perfeito, porque além da placa e santidade do Senhor, Jesus tem o povo da aliança nos seus ombros. E diz que ele é compassivo. Por que ele é compassivo? Porque ele lutou contra o pecado, ele lutou contra a fraqueza. E Jesus Cristo é o único a qual o salmo foi feito: quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse receberá do Senhor a sua bênção. E diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha contra o pecado. Então, quando você lê esse salmo, você entende que este homem para quem as portas do céu se abriram era Jesus Cristo. Esse sacerdote perfeito que entrou no céu é Jesus Cristo. E aí então, não importa como você esteja, Não importa como você se sinta, você pode continuar o versículo comigo, o versículo 16, e entender que existe um resultado maravilhoso trazido por essa obra de Jesus. Versículo 16 diz: portanto, irmãos, tendo um sacerdote perfeito, que se achega ao trono do Pai perfeitamente, que oferece orações perfeitamente, que carrega a sua igreja, a igreja que ele comprou com seu sangue, no seu peito, na sua mente o tempo todo. O texto diz: portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Quando ele diz: aproximemos-nos do trono da graça, cheguemos-nos, pois, com ousadia, é o contrário do que tem sido tratado nessa carta de Hebreus. Na carta de Hebreus você tem lidado com uma igreja que quer abandonar a fé, que quer ir embora, que está debaixo de perigo espiritual. Por quê? Porque quando você está debaixo de perigo espiritual, que o diabo está te tentando, que você está quase caindo ou caindo em tentação, o que você ouve é: saia, vai embora, você não precisa ficar nessa igreja, procure um lugar para você. Você não precisa, afaste-se. Você se lembra mais uma vez de Adão? Adão chega, peca. Adão ouve o Senhor andando na brisa da tarde, querendo falar com ele. Adão se esconde. Adão, onde estás? É que eu vi o Senhor chegando e me escondi. Por que tu te escondeste? Porque eu estava nu. E quem disse que tu estavas nu? Quando nós pecamos, o diabo diz para nós: afaste-se. Quando nós pecamos, a Bíblia diz para nós: se aproxime. Vá para o sumo sacerdote. Vá para aquele que entende as suas fraquezas, que entende o problema da luta contra o pecado. Toque na ponta do altar. Abrace-se à cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado pela fé. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro, porque os meus pecados foram lavados pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo. E ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Os méritos de Cristo, o fato que Cristo morreu por você e por mim, anunciam a minha mente, que estava cheia de pensamentos dizendo: afaste-se, mas eu entendo que Cristo morreu por mim, e eu entendo que a Bíblia diz: não, eu vou me aproximar, eu vou correr para a cruz. E é o meu coração que diz: tenha medo de Deus, eu vou dizer: não tenho medo de Deus, eu tenho confiança, porque o trono que eu vou encontrar não será um trono de justiça, mas um trono de graça. E o que diz o trono de graça? Que eu sou perdoado, que eu não preciso carregar mentiras. Por que eu não preciso carregar mentiras? Aí eu quero que você se lembre do texto pregado pelo pastor Demerval, que diz o quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Os versículos anteriores dizem: nenhum de nós precisa mentir na presença de Deus, porque Ele sabe dentro de nós até aquilo que nós mesmos não sabemos. A mentira diante de Deus é um teatrinho tão infantil. Quando eu encontro o Benjamin com a boca toda cheia de comida, eu digo: tu está comendo, irmão? Aí ele limpa na minha frente. Não. E eu disse: na tua boca não é boa? Ele: não. É infantil, a gente ri, mas é isso que nós fazemos quando trazemos mentira diante de Deus. O bom é que o nosso Deus também ri, nos abraça e diz: não se preocupe, você aceita, não precisa mentir mais. Vai e não peques mais. Não precisa mentir. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E o que é esse trono da graça? O trono da graça é a certeza, irmãos, que quando nós, em oração, chegamos até o céu com as nossas fraquezas e com os nossos pecados, sabe quem você encontra lá? Jesus Cristo. que foi adiante de você, que está sentado ao lado do Pai, que é testemunha fiel da nossa expiação, que é testemunha fiel das nossas fragilidades e que vê cumprida a oração que ele fez. João capítulo 17, quando ele diz: não roguei pelo mundo, eu rogo pelos que tu me deste. Então, quando você e eu, nós vamos para o trono da graça, nós chegamos no trono da graça e dizemos: Deus, me ouve. Jesus Cristo está dizendo: ele está vindo porque eu comprei, porque meu sangue foi derramado por esse rapaz, por essa moça, por esse homem, por essa mulher. Há um sangue cheio de poder que faz com que essa pessoa possa chegar ao trono da graça. Jesus vê cumprida a sua oração. Toda vez que você ora, toda vez que eu oro, Jesus vê cumprida a oração que ele fez em João 17. Glória a Deus por isso. Sua oração é cumprimento das orações de Jesus Cristo. Então, para que nós vamos para o trono da graça, que fala uma coisa linda, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Misericórdia significa o perdão da expiação. Em outras palavras, quem você encontra no trono do céu? Você encontra o Cordeiro. E alcançar e achar graça, quem você encontra no céu? O Rei, né? Que diz: pode vir. E essa ida para o trono da graça, que se opõe a afastar-se, ela tem uma função: encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Eu queria que você olhasse comigo, irmãos, que tempo oportuno é esse? Hebreus capítulo 2, versículo 18. Vamos ler desde o 17, Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo mesmo que ele sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, qual é o tempo oportuno? Você que está passando por tentação hoje, agora. Você que caiu, o tempo oportuno é agora. Porque o tempo oportuno é o tempo da tentação. No tempo da tentação, no tempo em que você está agora, Jesus te chama. E por que é o tempo oportuno? Porque existe uma realidade sobre Jesus Cristo. Ele nunca chega atrasado. A gente viu isso em Lázaro. Todo mundo disse: Senhor, chegaste atrasado. Se tu tivesse chegado antes, Marta, olha, ele repreende Jesus. Se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E ele diz: não se preocupe, porque ele já havia dito aos seus discípulos: meu amigo Lázaro morreu, mas será para a glória do Pai. Não importa o que você faça, quando você corre para a cruz de Cristo, você está indo para a glória do Pai. Ele nunca chegou para lá. Havia uma música que a gente cantava há uns 10, 15 anos, só isso, que ela diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é o plano melhor. Eu sei que você tem planos, eu também tenho. Mas os planos do nosso Deus são melhores. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Jesus, a nossa perseverança mostra duas coisas: que a nossa fidelidade, o nosso achegar à cruz, o nosso agarrar à cruz, não é em vão. Por que que não é em vão? Porque você e eu, nós estamos sendo continuamente convidados a entrar no descanso. E o descanso é Jesus Cristo. E a segunda coisa é que a nossa aproximação não é em vão. Nós alcançamos misericórdia, achamos graça e somos ajudados em tempo oportuno, porque nós encontramos o Rei assentado sobre o trono. Nós encontramos um novo e vivo caminho na glória do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria fechar esse momento colocando alguns princípios e aplicações para os irmãos sobre esse texto. O primeiro princípio que eu quero colocar é que Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens. Então, qualquer ideia que nós tivermos de que algo precisa ser feito para sermos aceitos por Deus, para além de Jesus Cristo, não é apenas herético, é blasfemo. Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens. Se você chega para Deus dizendo, Senhor, estão aqui as minhas boas obras, isso é ridículo. Porque Jesus está apresentando as dele em seu favor. E se eu chego com 10 reais para comprar um Empire State, para comprar um prédio grandioso em algum lugar, a pessoa vai rir de mim. Mas se a pessoa trouxer o que é quase limitado em questões financeiras, a pessoa vai dizer, poxa, aqui, agora eu ouço. Mas a pergunta é, o que nós fazemos continuamente? Nós apresentamos as nossas obras pequenas para sermos aceitos por Deus quando Jesus Cristo já se apresentou. Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens. Segunda coisa, segundo princípio, esse princípio falou demais comigo. Jesus carrega a sua igreja na mente e no coração. Você está continuamente nos pensamentos de Jesus. Você está continuamente ardendo no coração de Jesus. E eu entendo isso porque o apóstolo Paulo fala que nós completamos os sofrimentos de Cristo. Ou seja, se você sofre pela igreja, especialmente a igreja no estado que está, tão apóstata como se encontra hoje, onde você chega para programas de televisão que falam as coisas mais horrendas, mais terríveis, mais blasfemas sobre Jesus Cristo, e o teu coração queima pela glória do Senhor, porque você entende que Jesus carrega a sua igreja na mente e no coração. Terceiro princípio, Jesus é o único que sabe o poder completo do pecado. E glória, porque ele venceu. Uma diferença entre Jesus e nós é que nós somos tentáveis, o pecado vem com a força para nós. E nós somos seduzíveis, nós gostamos do pecado. O pecado vinha com toda a força para Jesus Cristo, mas ele não era seduzido. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo nunca brilhou, os olhos de Cristo nunca brilharam para os poderes humanos, os olhos de Cristo nunca brilharam para os valores humanos. Os olhos de Cristo nunca brilhariam para as fotos perfeitas em lugares paradisíacos do Instagram. Os olhos de Cristo nunca brilhariam para as coisas que nós nos matamos em ter, que são acima do que deveríamos, como diz um poeta do século XIX, um Charles Baudelaire, quando ele vai com um café novo em Paris e ele diz, copos maiores do que a nossa sede. Nós amamos copos maiores que nossa sede. Nós amamos elementos que nos destaquem para o mundo. Nós chegamos a cantar na igreja, não chore se o mundo ainda não notou. Se nós queremos agradar o mundo, nós não temos amor por Jesus Cristo. Jesus Cristo não era seduzido, nós somos. Jesus é o único que sabe o poder completo do pecado. Jesus é o único que sobe ao monte do Senhor. Jesus transforma para nós o santo trono de justiça no trono da graça. E Jesus nos auxilia na hora perfeita. Guarde isso no seu coração, amado. Quando você estiver se sentindo sem forças, quando você estiver se sentindo tentado, guarde isso no seu coração. Você tem um sumo sacerdote que intercede perfeitamente por você. As aplicações, eu queria que você guardasse as aplicações com muito amor no coração. Primeira aplicação: se a busca pelo descanso mudou a tua vida, você não precisa se cansar mais. Jesus Cristo pode ser teu descanso. Eu estou falando isso para você que nunca entregou a vida para Jesus. Mas eu quero dizer que só o fato de você nunca ter entregue a vida para Jesus significa que você ainda está em busca. Todos nós estamos em busca de alguma coisa. Quando Santo Agostinho encontra Jesus, a primeira coisa que ele escreve nas meditações: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, te procurei tanto fora e estavas dentro de mim. Talvez você esteja nessa mesma pergunta hoje, nessa mesma busca, nesse mesmo programa de: eu quero um descanso para minha alma, eu quero saber se eu sou amado, aceito por alguém. Eu procurei pessoas, procurei objetos, procurei tudo. Eu digo para você: você não precisa se cansar mais. Cristo está aqui sendo pregado e Ele pode te dar descanso. Uma outra aplicação para você que já é crente, que passa pela situação de Hebreus, é: não se deixe afundar. Não se deixe afundar. Não ouça a mente do diabo dizendo para você se afastar. Coloca as tuas fraquezas diante de Cristo, porque Ele as conhece. Vá a Cristo consciente e confiante. E contemple o Cordeiro e o Leão assentados no trono. Minha última aplicação: entregue as tuas tentações a Cristo. Ele não te deixa cair. Ele não te deixa cair. A visão que eu quero que você tenha é de alguém no precipício. Você nunca segurará em Cristo assim, você não tem forças. Mas eu te garanto uma coisa: que Cristo segurará em você assim. Ainda que faltem todas as forças, Ele não precisa da tua ajuda para te levantar. Ele só precisa do teu corpo. Ele só precisa de você se achegar à cruz. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos. Vamos orar.